Comecei com ação.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Grande Ecrã. Eu sou o coordenador João Malheiro e comigo estão as habituais colaboradoras Letícia Oliveira. Olá, Letícia.
Oi.
A Sara Passeira.
Hi.
E a Joana Nogueira.
Olá.
Visto que este programa está a sair depois do Fantasporto ter concluído mais uma edição, a 39ª, se não estou em erro, achamos por bem que seria uma boa altura para falar um pouco do cinema cá em Portugal. Por isso, a temática do debate de hoje será mesmo o cinema como é consumido e visto pelos portugueses e também como é produzido, ou seja, o próprio cinema português. Mas antes do debate e das habituais rúbricas, fiquem com as notícias que esta semana são-vos trazidas pela Letícia Oliveira.
Aquaman 2 tem já a data de estreia marcada. Depois do sucesso bilheteira que foi o primeiro filme, a sequela regressa aos cinemas norte-americanos a 16 de dezembro de 2022. Os detalhes ainda são poucos. Não se sabe se James Wan continuará como realizador, mas está assegurado como diretor, ao lado de Peter Safran. Rami Malek apontado como vilão no novo filme sobre James Bond. O vencedor do Oscar de melhor ator, como Bohemian Rhapsody, está nas negociações finais para interpretar o antagonista Daniel Craig no próximo filme do espião. Para além de Malek e Craig, estão já confirmados Bea Seydoux e os recorrentes Naomi Harris, Ben Whishaw e Rolf Jens. O filme, de título Shatter End, tem data de estreia marcada para 8 de abril de 2020 e tem como realizador Cary Fukunaga. E como não nos podemos esquecer do cinema português, foram já anunciados os nomeados das 23 categorias dos Prémios Sofia, o equivalente aos Oscars portugueses. O filme Park Mayor, de António Pedro Vasconcelos, lidera as nomeações, com 15 indicações, incluindo as melhor filme, melhor realizador e as 4 categorias de melhor representação. Os outros títulos de destaque são Pedro Inês, de António Ferreira, Cabaré Maxime, de Bruno Almeida, e Sérgio Tréfaut, com Raiva. A 7ª edição dos Prémios Sofia está marcada para o dia 24 de março, no Casino Estoril Cascais.
Ora bem, vamos então começar com o debate. Desta vez, começamos pela Joana, já que ela da outra vez foi moderador, e portanto agora é comentador. Portanto, ela começa.
Bem-vinda, Joana!
Bem-vinda, Joana!
Como é que eu começo?
Começo por falarmos um bocado do cinema em Portugal, não só o português, mas todo o cinema. Como é que tu achas que é consumido cá em Portugal? Se os portugueses ligam muito ao cinema ou não?
Na minha opinião, acho que o cinema português já foi mais consumido. É um facto. Até acho que saiu uma notícia recentemente a dizer que tem andado, tipo, o consumo do cinema
baixou,
português
sim.
Baixou.
Uhum.
E acho que se deve também, para além dos preços, né, que cada vez mais vão aumentando e assim, eu ainda sou da altura em que me lembro que se pagava muito menos para ir ao cinema, especialmente em família. Por exemplo, hoje em dia vão 3 pessoas ao cinema, largam lá logo para aí que é 20 euros ou mais, se quiserem pipoca.
6 euros cada bilhete, é 20 euros.
Sem pipocas.
Exato.
E e depois também começa o pessoal a ir mais aos shoppings para ver os filmes assim mais populares, entre aspas, e largam um bocado aquele hábito de aproveitar os cinemas assim mais... Não, faltar a palavra.
Digamos, independentes.
Sim.
De autor.
Ou até mesmo os sítios onde costumava ir antigamente, tipo ali na Trindade, cinema.
Sim.
A Cinema da Trindade.
Cinema Trindade, sim.
Cinema Trindade, por exemplo. Acho que nunca vi assim ninguém a dizer que vai lá ver um filme. E esses locais e outros assim mais pequenos e não tão conhecidos, porque apesar de tudo o Cinema Trindade está ali num local, pronto, que
popular.
Tem bastante pessoas. E é bastante conhecido também já há alguns anos, para além de ter o bingo. Ao lado, né? Também ajuda. O pessoal acaba por largar também esses sítios e lá está, entra um bocado em decadência. E pronto, também estamos agora numa nova geração em que vê tudo online e isso também influencia um bocado.
E tu, Sara, partilhas da opinião da Joana?
Eu partilho da opinião da Joana, mas eu também acho que também tenho outra perspectiva de uma vila. E então lá, na minha vila, felizmente ainda existe cinema. E, por exemplo, lá o cinema é uma coisa que, lá está, é muito frequentado. Porque, primeiro, os bilhetes são super baratos. Não há um bilhete que custe mais de 3 euros, por exemplo. E às vezes os filmes, claro que não saem exatamente na data em que estreiam. Mas imagina, lembro-me de ter visto o cartaz deste mês. E Capitã Marvel vai sair
Agora em março.
Agora em março, não é? E, por exemplo, agora no início de março, mais ou menos, e no fim de março, já está, já vai também ser exibido no cinema da minha vila. Então imagina, as pessoas lá da minha área têm esse grande hábito de, imagina, sexta, eles fazem sempre duas sessões, sexta e sábado à noite, e imagina, quase sempre, num dos dias, a sala está cheia. Mas lá está, trata-se de um meio mais pequeno, o preço é mais barato.
Ia dizer, é um meio mais pequeno, tem mais fácil acesso.
Sim.
Os preços não são propriamente para turistas, como é no Porto, e Lisboa,
então,
e afim.
Podes levar as tuas próprias pipocas.
Até no cinema somos um país com realidades diferentes.
Sim,
não é?
Eu acho que sim.
Exato.
É grave, as pessoas deviam realmente, as localidades deviam realmente começar a investir um bocadinho nesse tipo de cultura, porque acho que se elas habituarem as pessoas a ter esse tipo de lazer também disponível, as pessoas também se vão habituar e isso pode ser uma das coisas que vá reaviver os cinemas, não só os cinemas agora massificados, aqueles nas grandes superfícies, a Noja, o C-Place, whatever, mas também as salas mais pequenas. Eu acho que isso é muito importante.
Letícia, o cinema cá em Portugal precisa mesmo de melhorar os apoios? Ou achas que está, neste momento, a precisar de um novo fôlego?
Eu acho que realmente está a precisar de fazer um novo fôlego, porque, mais uma vez, nós estamos numa sociedade cada vez mais dependente de uma tecnologia, nós estamos todos ligados à internet. Então, como nós não temos grandes incentivos para ir ao cinema fora de casa, ou mesmo para interagir tanto com as pessoas, porque acaba por não ser tão incentivado, a maioria das pessoas prefere ver um filme em casa, se calhar, em vez de não ter que sair, não ter que gastar dinheiro com pipocas, não gasta dinheiro para cinema, até podem ver os filmes ilegais, ou ver nas plataformas de streaming. E o pior é que isso acaba por influenciar mesmo a própria cultura dos portugueses, porque nós, ao vermos filmes online, e ao não sairmos tanto de casa para ir ao cinema, ou até ao não existirem grandes atividades relacionadas com o cinema, nós acabamos por perder um bocado o contacto com a própria cultura portuguesa. Nós deixamos de ver filmes portugueses porque acabam por não estar disponíveis nas grandes superfícies, ou porque quando realmente vamos ao cinema, fazendo eles parte daquelas grandes plataformas, tipo a Nós e a UC, nós acabamos por ver os filmes mais mainstream e não tanto aquilo que sai para fora. E, por exemplo, existem grandes realizadores portugueses que acabam por não ser tão conhecidos porque não têm essas plataformas de divulgação, porque não têm o acesso de partilharem os seus filmes no cinema, mas em vez disso simplesmente têm que os partilhar no YouTube ou no Vimeo ou coisas desse género e acabam por não atingir as camadas populacionais. Por isso sim, eu acho que o cinema em Portugal devia realmente ser melhorado. Deveriam tentar fazer uma aposta cada vez mais, até porque nós não nos podemos esquecer que o cinema é uma arte, faz parte da cultura de cada um e acaba por também moldar a nossa própria maneira de ver o mundo, acaba por moldar os nossos comportamentos. E estando nós expostos a um cinema mainstream, maioritariamente dos Estados Unidos da América, nós perdemos os nossos favores, entre aspas, portugueses, para ficarmos simplesmente a ver o que é que se está a passar à volta do mundo. E acho que sim, também nós devemos ter um maior incentivo no cinema português por causa disso.
E como é que tu achas que se podia fazer esse incentivo? Era mais das empresas como a Nós? Era mais do Estado? Que seria?
Poderia ser, por exemplo, através do desenvolvimento de, por exemplo, festivais de cinema como o Fantasporto. É algo que realmente move as pessoas a irem ao cinema.
Se calhar cinema ao ar livre também.
Sim, também era interessante.
É algo muito comum lá fora.
Eu prefiro ir ao Fantasporto, por exemplo, do que ir ao cinema num shopping. Exato. E acho que se fizessem atividades mais desse género, as pessoas conseguiriam ter uma maior cultura cinematográfica.
Sara, e por exemplo, pegando na ideia dos festivais de cinema, eu recordo-me que o Fantasporto este ano foi uma edição um bocado complicada, eles não sabiam, por exemplo, se já estava assegurada a próxima edição. Achas que os festivais de cinema atuais, se calhar, também precisavam eles de algum apoio?
Eu acho que o cinema, eu vou reformular a frase que eu ia dizer. Eu acho que a cultura precisa toda de apoio em Portugal, porque não se vê isto só no cinema, vê-se nos conservatórios de música, vê-se em tudo que é faculdade de artes, vê-se em todo lado.
Mas isso é como tudo, o Estado vê como coisas sem emprego, então também
exato,
não vai contribuir com
não vai contribuir com as pessoas. O cinema que se faz agora faz e depois não há qualquer tipo de retorno para as pessoas que o faz. Eu lembro-me que a última grande estrela cinemática portuguesa foi a Gaiola Dourada. Há quantos anos é que isso já foi?
E deixa-me dizer, a Gaiola Dourada nem sequer é bem português, porque é um filme francês com muita gente portuguesa lá pelo meio, digamos assim.
E fala a maior parte do tempo francês.
Também. Pois, é um filme mais francês do que português, propriamente.
Yeah.
E, Joana, só para concluir esta primeira parte, o que é que tu achas também em relação ao que se tem falado sobre ser o Estado a apoiar mais o cinema ou então as próprias câmaras municipais, porque, como podemos ver na Terra da Sara, o cinema é muito mais apoiado do que é aqui no Porto.
Sim, mas na Terra da Sara, lá está, é uma terrinha.
Terra da Sara.
Sem querer ofender ninguém, mas é uma terrinha e, honestamente, a câmara tem mais impacto, porque a câmara promove uma coisa e as pessoas ficam todas a saber disso e toda a gente vai, por assim dizer, os preços são mais baixos.
Sim.
Podem levar as próprias pipocas de casa.
Mas eles empenham-se muito, imagina.
E lá está, nós... há um empenho maior, porque, por exemplo, se a Câmara do Porto se lembrasse de fazer isso, poucas seriam as pessoas que aderiam. Era assim um bocado uma coisinha no meio de imensa coisa.
Uhum.
Como normalmente acontece nas grandes cidades. Tens isto para as pessoas que, pronto, querem inovações, uhum, e não sei o quê, querem algo diferente. Mas, por exemplo, se uma pessoa dissesse, olha, queres ir àquele festival? Epá, se calhar vou ficar pelo shopping e vou ver o último filme, pronto,
da Marvel.
Que saiu, olha, da Marvel. Ou da Disney, aquelas... Né?
Certo.
Mas é um bocado isso. Agora, acho que... Na nível de cinema, acho que, por exemplo, festivais, como falaram, e se calhar renovar um bocado as instalações de alguns sítios e fazer mais publicidade a outros sítios, porque, por exemplo, honestamente só conheço Cinema Trindade, mas pelo, quando eu vi aquela notícia vi que há muitos outros sítios que existem e que nem sequer se fala de, e que estão, pronto, estão a fechar muito, porque lá está, não tem pessoal. E acho que, não estou a dizer que a Câmara devia de... Pronto, de fazer estas pequenas coisas na terrinha da Sara, mas se calhar devia de contribuir para fazer publicidade aos sítios, para dar dinheiro para os festivais, para fazer cinema, mais as próprias faculdades deviam de fazer mais cinema ao ar livre, e acho que, tipo, devia de haver mais projetos de cinema e pegar um bocado nas faculdades de artes e faculdades de letras e de cinemas e coisas mais culturais. E fazer também outras coisas, fazer outras atividades muito à volta desse mundo, porque acho que há muito poucas. Mas lá está, o Estado também tem muito aquela mania de que não vai contribuir muito para a cultura, desde sempre. Tipo, mais agora, porque contribui mais para as coisas que dão emprego, que é aquelas faculdades mais de engenharia, mais de economia, essas coisas todas. E estas acabam por muitas vezes nem sequer querer fazer as coisas, mas não ter as instalações, o apoio, essas coisas todas. E isso entendo. Mas lá está, é uma cena que agora existe de Estado e que, infelizmente, tem que se viver com isso.
Já vamos continuar a nossa conversa. Primeiro, vamos para uma pequena review, que esta semana é-vos trazida pela Joana Nogueira.
Na análise desta semana, trago o filme A Gaiola Dourada, dirigido pelo luso-francês Ruben Alves, que conta a história de uma família portuguesa que vive na França. A narrativa é sobre Maria e José Ribeiro, um casal de imigrantes portugueses que vivem na França há mais de 30 anos. Um dia, José recebe a notícia que ganha uma herança e, por isso, deve regressar a Portugal para recebê-la. Contudo, o casal encontra-se dividido entre voltar para o seu país de origem e o confronto com os filhos, os vizinhos e os patrões, que não querem deixá-los partir. Seguindo uma linha do humor ténue, o filme aborda as reflexões e discussões desta família acerca da sua vida de imigrantes portugueses em França e a sua relação com a cultura de origem. É a presença de estereótipos e clichês que contribui para que as divergências e preconceitos sejam abordados de uma forma subtil, mas sempre distinta. Através de uma abordagem simples e cómica, é assim apresentada a vida de um imigrante português, acompanhada por uma trilha sonora incrível, que não falha em levar o espectador numa viagem cultural. Em suma, é a presença de personagens tipicamente portuguesas, o humor, as exaltações e o drama, que acabam por conquistar o espectador através de um retrato verdadeiramente português.
Regressando à nossa conversa, agora vamos falar um bocado mais do cinema português em si. Letícia, achas que o próprio Estado... Primeiro, achas que se fazem filmes portugueses, os filmes portugueses atraem-te, cativam-te? E segundo, se não, é por falta de apoio ou por outras coisas?
Pois, honestamente, eu não vejo assim tantos filmes portugueses quanto o que se calhar deveria. Mas, mais uma vez, é porque não têm a grande dimensão no cinema que deveriam ter e também não estão disponíveis online. Por isso eu também não os posso ver muitos. Mas existem vários realizadores, pelo menos, que têm filmes bastante interessantes. Que eu também nunca consegui ver até ao fim, mas pelos comentários.
Sim,
pois.
Que se calhar se tivessem aquelas plataformas que seriam bem vistos pelas pessoas. Mais uma vez, Eu também não vejo assim tanto cinema português quanto já disse. Mas eu conheço alguns, entre aspas, realizadores tipo estudantes, que fazem bons filmes. E é isso que acaba por se passar em Portugal. As pessoas que realmente têm esse gosto em criar filmes e interessar-se no mundo do cinema não têm o apoio que deveriam ter. E, portanto, passam um bocado ao lado. Mais uma vez, se apostasse em alguém, ou nas pessoas, por exemplo, acabadas de sair da escola de cinema, que precisam de emprego, e se o Estado, por exemplo, concedesse dinheiro para estes desenvolverem os seus projetos, se calhar o cinema português voltaria a ter um grande impacto, mas que neste momento não tem. E é basicamente essa a minha opinião, porque eu não tenho tanta cultura portuguesa.
Sara, as empresas deviam, por exemplo, a nós, que é portuguesa ainda, deviam apoiar mais o cinema português do que fazem neste momento.
Eu penso que sim, porque tu agora chegas, imagina, chegas a um cinema num shopping e de 10 filmes que estão em exibição, se um quarto for português já é muito.
Ah, mas não conta as traduções para português.
Exato,
dos animados.
Exato.
Atenção.
Esse já é outro,
não contam
outra dimensão.
Exato, mas eu concordo totalmente e eu acho que o grande problema foi o que a Letícia disse. É que, por exemplo, eu já vi muitos anúncios e publicidades de filmes portugueses que eu até gostava de ver. Eu depois vou tentar procurar onde é que os filmes estão e eu simplesmente não os encontro em nenhuma sala de cinema, nem online. Simplesmente é como se fosse inexistente. Eu lembro-me perfeitamente de que saíram dois filmes baseados em obras que eu já li, que foi A Aparição de Virgílio Ferreira e A Peregrinação de Fernão Mendes, exato. Ele tem Pinto Mendes. Pinto Mendes. E, por exemplo, foram duas histórias que eu disse, bem, eles pegaram nisto, eles até podiam fazer uma coisas interessantes a partir daqui, mas lá está. Eu depois queria ver o Salário de Milhões, se não o apanhei daquela vez, nunca mais o apanho. Queria ver A Aparição.
Pois.
A Aparição esteve nos cinemas? Esteve, eu não a vi, não sei. E lá está, eu acho que é esta falta de divulgação e de apoio.
Os filmes são uma aparição e depois...
Eles são literalmente uma aparição.
Desaparecem.
E depois desaparecem. Mas sim, eu acho que até há boas ideias. Até agora também estamos a entrar naquilo que é a moda das adaptações, mas isso para o cinema português acho que já está a ser um passo muito grande, porque nós já estamos a pegar em coisas que são nossas e já estamos a tentar tirar algo disso. Eu acho que isso é uma coisa que nós portugueses estamos muito pouco habituados a fazer. Acho que há tanta coisa na nossa cultura que nós podemos aproveitar cinematicamente, que é só uma pena nós não termos os recursos para tal, simplesmente.
Joana, achas que é só falta de recursos? Há falta também, digamos, uma escola que nos permita fazer melhor cinema? Um pouco de tudo?
Epá, eu não sou a melhor pessoa para falar de cinema, dos filmes portugueses, aliás, porque os filmes que eu vi foi Pedro Inês, Os Maias, Os Lusíadas.
Os Maias? Sai daqui.
Sim.
É verdade. Mas eu li o livro, por isso posso dizer que não gostei do filme. E eu acho que é um bocado intrínseco ao povo português a falta de talento para atuar. É verdade, Sara, não olhes assim. É bastante verdade. Por exemplo, as telenovelas, é aquelas cenas que são assim mais pequenas e até podia, opá, olha, se calhar a atuar até somos bons, porque as telenovelas até temos algumas de jeito. Não, as telenovelas ficaram pelos brasileiros e deviam ter ficado lá.
Pois.
Porque nós nem nas telenovelas temos muito jeito, cara Sara, é um facto. E nos filmes, muito menos. Eu às vezes estou a ver um filme português naquela de opá, eu quero mesmo contribuir para a cultura portuguesa, mas depois chega meio e tipo, olha, sabes que mais, se calhar não abri nada. E é um facto. Sim, acho que é a falta de recursos em certo aspecto. Sim, para contribuir, para dar formação, se calhar.
Sim.
Lá está, porque, por exemplo, em teatro, eu acho que somos um povo que tem muito talento para teatro. E, sim, muitas das vezes vão atores que tiveram em teatro para o cinema e para as telenovelas. E eu até gosto, surpreendentemente, gosto mais desses atores. E um pessoal que teve em teatro já tem uma nova realidade e chega aos cinemas e realmente faz as coisas bastante bem, mas depois também há aqueles que caíram assim um bocado, modelos e assim, caíram assim um bocado no mundo do cinema,
só novelas. Só para interromper, que, por exemplo, vão fazer agora Morangos com Açúcar, outra vez. E a maioria, o casting foi tudo personalidades da internet, quase.
Pois lá está, acho que o povo português vai muito buscar personalidades assim conhecidas, que é, ai, vou ver aquele filme, porque e aquela, pronto, e telenovelas ou aquela cai série.
Cai muito nas fórmulas.
Porque, meu Deus, tem a Sara Sampaio. Por exemplo. Mas é muito nesse sentido. Acho que se tivéssemos as formações... Atenção, há filmes que realmente têm uma boa imagem, têm uma boa edição, e acho que a Gaiola Dourada é uma delas. Eu até gostei de muitas coisas.
Sim, sim, a edição
partes.
Estava muito boa.
Tinha muita boa edição e tinha até uma história que... Tipo, aliás, eu li o...
O guião?
O guião, e até gostei bastante. Achei muito interessante. Mas havia lá atores que... Opa, dá uma ligeira trombose. Não vou mentir. Porque eu ficava mesmo... Não estás a saber atuar, estás a ser... É que eu nem estou a dizer que atuam mal. Mas atuam um bocado, às vezes, sem sentimento, muito roboticamente.
Não sabem libertar.
Não sabem libertar-se, é muito... Oh, meu Deus, a sério, estão super espantado com isso.
Foram foram ensinados e estão ali.
Exato.
Naquela estrutura.
É muito rígida. Nessa estrutura. E não há ninguém a dizer, olha, atuaste mal, repete a cena. Não há ninguém que lhes diga isso. Não sei, acho que falta ali alguma coisa que podia ser mais trabalhada.
Pronto, podemos concluir a conversa aqui. Digamos que a análise não foi muito positiva sobre o cinema português.
Repara, a Sara olhou-me logo do lado, mas concordou no final.
Não, verdade.
Mas repara, verdade. Que, por exemplo, lá está mais uma vez a Gaiola Dourada, é o mais elogiado daqui e.
Mas
é
repara que
o tal do francês.
Filme façam em francês.
É maioritariamente francês. Mas pronto. Olha, enfim.
Olha, aqui.
Antes de acabarmos o programa, ainda temos tempo para o perfil, que esta semana é-vos trazido pela Sara Passeira.
João Salavisa ainda é um nome do cinema português que poucos conhecem. O realizador, nascido e criado em Lisboa, tem demonstrado o seu talento em vários festivais internacionais. Em 2009, foi o primeiro português a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes com a sua curta-metragem Arena. Salavisa destaca-se, sobretudo, por um cinema no qual o protagonista é sempre a realidade. Não há espaço para artificialidade e o que observamos é sempre familiar. Todos os seus filmes e curtas são histórias de pessoas reais. São as histórias das pessoas que por vezes descem a rua connosco, que vemos de passagem. Parecem temas muito banais para o mundo cinemático, mas Salavisa sabe retirar beleza do que é simples e ordinário. A sua técnica consiste em planos simples de uma fotografia cinemática incrível. E na utilização de tudo o que é só ambiente para dar peso a cada movimento, ação e comportamento das personagens. O próximo filme de João Salavisa, Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, tem estreia já no dia 14 de março. As obras deste realizador recomendadas pelo grande ecrã são A Alta Cidade de Ossadas e Montanha.
Pronto, concluímos então o programa... desta semana. Mais uma vez obrigado à Joana, à Letícia e à Sara por terem estado cá. Regressamos daqui a duas semanas. Quanto à sugestão musical, decidi pegar de uma música portuguesa, de um
Grande
filme...
Ola Vila Morena.
Não, não é Grande Ola Vila Morena.
Como assim não é Shallow?
Não é Shallow, não, não é Shallow.
Já acabamos
o programa com a Shallow outra vez e já, acho que já chega. Acho que a Irina Shayk também já não está.
Então queremos variações.
É precisamente isso.
Queremos
variações porquê? Porque este ano vai estrear um filme português baseado no António Variações. E então, pronto, acho que...
Quem é que vai fazer de António Variações?
Não sei.
O Quando Nós Iris.
Não, mas tenho a dizer que o ator está muito igual e pelo trailer ao menos parece ser uma produção minimamente decente, por isso estou com algumas esperanças. E para desejar boa sorte ao filme, e também isto é uma música que se calhar pode dar mais jeito às pessoas mais tímidas, porque é a canção de Engate do António Variações.
Lindo.
Muito obrigado a todos por nos terem ouvido. Boa semana, boas aulas e, claro, bons filmes.
Estás livre, eu estou livre. Yeah. Yeah.